África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A luta por uma sociedade melhor não é uma novidade para as mulheres tunisinas. Só para recuarmos um pouco no tempo, já em 1940 manifestaram contra o poder colonial francês. Por isso, não foi uma surpresa para ninguém vê-las sair à rua ao lado dos homens quando, em finais de 2010 e inícios de 2011, se desencadeou a revolta contra o regime do presidente Ben Ali, que acabou por fugir para o estrangeiro. No entanto, esse regime, que no conjunto tinha se mostrado pouco interessado em garantir o bem-estar geral do seu povo, não tinha sido assim tão mau no que toca à defesa dos direitos da mulher. Com efeito, não só consolidou os direitos já reconhecidos pelo antigo presidente Bourguiba, como os ampliou. Vejamos. A 13 de agosto de 1956, o então presidente da Tunísia, Habib Bourguiba, adotou o chamado Code du Statut Personnel, Código do Estatuto Pessoal, que consagrava a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, abolia a poligamia, o matrimónio forçado, proibia o repúdio e legalizava o divórcio. Avanços que fizeram da mulher tunisina uma verdadeira exceção no mundo árabe. 10 anos depois, em 1966, foi introduzido o conceito de interesse da criança em caso de divórcio dos pais e, em 1981, as mães passaram a ter direito de ser tutoras da criança em caso de morte do pai. Essas prerrogativas em relação à criança foram ulteriormente reforçadas em 1993, com alguns acrescentos ao Código do Estatuto Pessoal, que passou a ser parte integrante da Constituição da Nação Tunisina. Nessa altura, Ben Ali afirmou ter ido contra correntes e marés retrógrados para fazer avançar o Estatuto Social da Mulher. Com efeito, promulgou novas leis relativas à criação de abrigos para mães sós com crianças e à idade do matrimónio, que foi fixada em 18 anos para ambos os sexos. Anteriormente era de 20 anos para os rapazes e 17 para as raparigas. O cinquentenário da adoção do Código do Estatuto Pessoal foi solenemente comemorado e o presidente Ben Ali reafirmou, numa cerimónia oficial no Palácio Presidencial, a sua vontade de reforçar e fazer avançar os direitos já reconhecidos à mulher tunisina. Nessa ocasião, ele condecorou, com a Ordem de Mérito Nacional, uma vintena de mulheres que se tinham distinguido nas próprias atividades e militantes de organizações como a Associação Tunisina das Mães. E ele foi, por sua vez, galardoado com o chamado Brasão de Ouro pela Diretora-Geral da Organização das Mulheres Árabes, um reconhecimento pela sua ação a favor da emancipação feminina no mundo árabe. Mas, com a Revolução de 2010-2011, as novas forças no poder de tendência islamista não parecem estar interessados em garantir os direitos da mulher. Por isso, no dia 13 de agosto passado, milhares de mulheres saíram à rua na Tunísia para protestar contra o artigo 27 do projeto da nova Constituição do país, que não considera a mulher igual ao homem, mas sim complementar ao homem no seio da família. Adotado no dia 1 de agosto por uma comissão da Assembleia Constituinte, esse artigo diz exatamente o seguinte:
o Estado assegura a proteção dos direitos da mulher, das suas conquistas, sob o princípio de complementaridade com o homem no seio da família e como associada do homem no desenvolvimento da pátria.
Uma formulação que muitas mulheres consideram discricionária e vaga, embora seja claro que a passagem do conceito de igualdade, antes reconhecido, a complementaridade, modifica completamente o quadro jurídico das relações entre o homem e a mulher e constitui um passo atrás em toda essa temática. Por isso, as mulheres pedem a sua abolição. Enfim, longe de trazer maior segurança e maiores direitos à mulher, a Revolução Tunisina, que deu depois origem a tudo aquilo que ficou conhecido por Primavera Árabe, está a ameaçar as conquistas que ela já tinha feito, disse à Rádio Vaticano Bouchat Hamida, advogada tunisina e ativista dos direitos humanos.
As mulheres se sentem ameaçadas nos seus direitos. Já faz anos que há realmente uma campanha contra a situação dos direitos das mulheres como uma situação que deplaît.
As mulheres se sentem ameaçadas nos seus direitos. Para melhor dizer, há anos que há realmente uma campanha contra os direitos da mulher, direitos que não agradam a certos regimes árabes. E hoje, com a ascensão de Mirzouki ao poder e, sobretudo, de algumas correntes ainda mais radicais, infelizmente estamos numa situação em que as mulheres se sentem obrigadas a defender os direitos que já tinham conquistado. E isto é triste para uma revolução, porque uma revolução normalmente deve trazer mais direitos, mais liberdade, mais justiça. Ora, hoje assistimos a uma posta em causa cotidiana dessas conquistas.
Ela deve aportar mais direitos, mais liberdade, mais justiça. Ora, on assiste aujourd'hui à une remise en cause quotidienne de ces acquis.
Quer então dizer que na Tunísia as mulheres se sentem desiludidas quanto às suas aspirações?
Tout à fait, elles sont déçues, elles expriment partout dans le pays. C'est pas uniquement dans les villes, parce que souvent on dit que les femmes dans les villes, c'est pas les femmes rurales.
Claro, estão desiludidas e exprimem-no por todo o lado no país. E não é só nas cidades, porque, sabe, muitas vezes tende-se a dizer que as mulheres das cidades não representam as do mundo rural e todos esses discursos demagógicos. O que obtiveram as mulheres desta revolução? Nada. No plano social, nada. No plano económico, nada. No plano dos direitos, nada. Antes, pelo contrário. Então, nós pedimos uma cidadania total para homens e mulheres. Hoje, na Tunísia, o liberalismo selvagem está a reforçar-se e vai prejudicar as mulheres, os homens, os mais pobres, os mais marginalizados e vai criar ainda verdadeiros problemas da sociedade que correm o risco de ver emergir uma nova revolução. E será então uma revolução contra as injustiças e que não sabemos bem onde poderá desembocar.
E alors là, une révolution contre les injustices, claire et nette, et qui peut aboutir à l'inconnu.
Que papel podem ter as religiões no país, a religião católica, a muçulmana? Poderão fazer algo para fazer avançar a mulher na sociedade?
L'Église catholique en Tunisie, elle n'est pratiquement, on n'entend pas, elle n'est pas partie prenante. Par contre, en ce qui concerne l'islam, et c'est ça le problème de nos pays arabes.
A Igreja Católica no Tunísia quase não se ouve falar dela. Não é parte em causa. O Islão, pelo contrário, e é este um dos problemas nos nossos países árabes. Aliás, ao longo da sua história, nunca houve separação entre religião e Estado. E hoje tenta-se utilizar o Islão para fazer recuar os direitos da mulher, não para avançar. Uma melhor leitura do Islão, que aliás sempre existiu, deveria ser hoje posto na vanguarda. A religião é valores. Todas as religiões são valores, respeito pelo outro, valores de integridade, sobretudo. Mas esses valores não são postos em evidência. Retém-se do Islão o que se quer, o que serve os interesses económicos de certas redes e partidos políticos.
Retém-se do Islão o que se quer retener, por desinteresse econômico, por desinteresse de certos partidos políticos.
O que esperais da comunidade internacional deste ponto de vista?
D'abord, c'est quoi la communauté internationale? Elle est très divisée. La communauté internationale, il y a des États qui encouragent la régression des droits des femmes en Tunisie dans tout le monde arabe.
Antes de mais, o que é a comunidade internacional? Está muito dividida. Há Estados da comunidade internacional que encorajam o retrocesso dos direitos da mulher na Tunísia e em todo o mundo árabe. Se fala da ONU e das instituições internacionais, o que esperamos é que sejam respeitados os empenhos assumidos pelo Estado tunisino quanto às convenções internacionais para a eliminação de todas as formas de discriminação em relação às mulheres e também em relação aos direitos da criança, porque, pelo modo como esses direitos estão a ser hoje encarados no país, ficam realmente aquém das convenções internacionais ratificadas pelo Estado tunisino.
C'est vraiment en deçà des conventions internationales ratifiées par l'État tunisien.
Foi, pois, a advogada tunisina Bouchad Hamida, ativista dos direitos humanos. Palavras recolhidas pelo colega do programa alemão, Mário Galgano. Nós ficamos por aqui com esta rubrica sobre as mulheres da África.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا الصلاة أصلي.